Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se arrendado. João Miguel Tavares confessa-se vetado. E Pedro Mexia sente-se elegível. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que ficámos a saber que é mais fácil arrendar casa em Barcelona ou em Berlim do que em Lisboa, uma semana dominada pelo debate sobre a legalização da eutanásia. Vamos falar disso, damos os temas mais adiante neste Governo Sombra, mas antes as acusações de um alto dirigente do regime venezuelano ao Reino de Portugal, depois de uma viagem de Juan Guaidó de Lisboa para Caracas. E reparem na legenda. Aquí no se diz mal de Chávez.
Cuando usted ve la lista de pasajeros, ahí no venían, no decían por ninguna parte, ningún Juan Gerardo Guaidó Márquez. Había otro, pero no Juan Gerardo Guaidó Márquez. O sea, los portugueses creen que nosotros somos pendejos. Man. Los dueños de la línea creen que nosotros somos pendejos. Y su embajador fue para allá. Fue para allá. Y nosotros tenemos que calarnos eso porque nosotros somos, ¿cómo se llama? Tercermundistas, que nos decían antes, en vías de subdesarrollo. Y ellos son, ¿cómo se llama? Reinos. ¿Se acuerdan cuando el reino de Portugal? Ellos todavía creen eso. Ellos se creen eso. Que creen de verdad que ellos pueden mandarnos en otros países, ¿no? Porque nosotros tenemos rey y ustedes no tienen rey.
Fixem este nome. Este senhor chama-se Diosdado Cabello e é o presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, composta exclusivamente por apoiantes de Nicolás Maduro. O que é que valoriza mais nesta intervenção, Ricardo Araújo Pereira? A forma ou o conteúdo?
Oh, Carlos, a forma também é conteúdo, se me permite, não é? E realmente eu acho que esta, neste vídeo isso é especialmente eloquente. Portanto, nós temos um... Eu não sei, este senhor de alguma forma, dirigente venezuelano.
Sim, é o número 2 do regime.
É o número 2 do regime. Eu estou habituado a ver os dirigentes venezuelanos vestidos com aquele fato de treino amarelo que os habilita tanto a dirigir a Venezuela como a orientar o Paços de Ferreira. E, portanto, o facto de ele se apresentar aqui com uma espécie de roupão da Casa Playboy tem outro sabor, não é? De qualquer modo, creio que ele está correto que o nosso rei Dom Marcelo I e a TAP conspiram para levar, como é que se chama, explosivos à Venezuela. Eu tenho relações muito íntimas com a TAP, não são essas, até porque é uma companheira, mas os meus pais eram os dois da TAP e por isso eu...
Também tem hospitais explosivos para a Venezuela.
Não me custa acreditar, acho que é uma das inclinações mais habituais da TAP. Aliás, as assistentes de bordo costumam dizer duas portas sobre as asas, duas na retaguarda, e o C4 deve ser arrumado nos compartimentos ou por baixo da cadeira. Tenho a certeza que isto foi assim.
Está disposto a analisar este caso, João Miguel Tavares, obedecendo àquele hashtag que estava na mesa em letras grandes e gordas?
O quê? Aqui não se fala mal de Chávez?
Aqui não se fala
mal de
Chávez.
Não, eu acho que nós estragámos esse hashtag orgulhosamente já ao longo deste programa. Mas atenção, eu estou um bocadinho como o Ricardo, mas aquilo não parecia um roupão, aquilo parece-me um camuflado. Eu não consigo olhar para mais nada. É que parece-me um camuflado que é verde por fora e vermelho por dentro com mais melancias. Eu não vejo mais nada senão aquele magnífico camuflado. E o Reino de Portugal parece-me bem, atenção. De qualquer forma... Não, é porque aquilo é a Revolução Bolivariana. A Revolução Bolivariana, eles estão sempre a falar do Simão de Bolívar. Ora, muito bem, quando o Simão de Bolívar lá estava...
É da altura.
Era da altura e tínhamos o Reino de Portugal e tínhamos até o Reino de Portugal no Brasil. E, portanto, mesmo ali ao lado.
Pedro Mexia, em que século viverá este senhor que ainda se refere ao Reino de Portugal?
Pois é, claramente, nos últimos 110 anos não chegaram notícias à Venezuela.
E ela é muito portuguesa.
Mas ele vive, eu não sei em que tempo é que ele vive e não sei em que país é que ele vive. Ele refere-se à Venezuela como um país em vias de desarrolho. Ora, a Venezuela está muito longe do desarrolho, como toda a gente tem visto nos últimos tempos. E o resto é o lado patusco desta... O lado patusco do hashtag, o lado patusco destas intervenções...
Eu acho que patusco sem, é pouco, não é? Aquilo
sem. É. Estamos a falar do número 2, de um número 1, que falou com o anterior número 1, já falecido,
por via
de um passarinho, de um pajarito chiquitito. Apareceu-lhe o pajarito chiquitito, como ele disse, e era o Chávez. Sim. Não vale a pena expender muito mais...
Em todo caso, esta situação está a criar tensão diplomática entre Portugal e a Venezuela. Começou com uma viagem esta semana do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, adversário, inimigo político do atual regime. Juan Guaidó passou por Lisboa a caminho de Caracas. À chegada à capital venezuelana, o regime acusou um familiar de Guaidó de transportar explosivos, ao que parece, numas lanternas que a família Guaidó diz terem sido plantadas na bagagem que levava. O presidente da Assembleia Constituinte, este senhor que já vimos, não culpa só o passageiro, culpa também a companhia aérea, que ele nem sabe bem como se chama.
A linha aérea... No son ningunos santurrones. La línea aérea. La línea aérea, ¿cómo se llama? TAC, ¿es que se llama? TAC, ¿verdad? No son ningunos santurrones. Y tendrán pues aquí una averiguación. Porque esto lo permitió la línea aérea. Ellos son muy estrictos allá en, ¿cómo se llama esto? Usted lleva un colirio. Usted lleva un colirio abierto y se lo decomisan. Eso no es mentira. Se lo decomisan porque usted no puede llevar un colirio abierto. Entonces la dejan que mete estas cosas. ¿A cuenta de qué? Permitieron que trajera un, ¿cómo se llama? Un... Ahora, cuando usted ve, lo que pasa es que no ha llegado la hora todavía de eso.
Ainda não está na altura, diz o senhor Diosdado Cabello, fazendo um pouco mais de suspense sobre as acusações. Em todo caso, conseguiu perceber, Ricardo Araújo Pereira, o que eram aqueles bibelôs em cima da mesa? Até me parece que havia lá uma moca de Rio Maior.
Havia, sim, senhor. Havia, com certeza.
Eu cheguei a pensar que era aquele o objeto do crime, mas pelos vistos
afinal, não.
Eram lanternas.
São lanternas. Aliás, a moca nem sequer parece mesmo uma das de Rio Maior, parece uma moca de troll da floresta. Parece mesmo uma coisa de...
Os Flintstones,
bem. De troglodita, sim. Eu vi, são bustinhos, há um busto e alguns bustinhos. Há a moca, que eu acho que quando se está a falar, quando se está a desenvolver argumentos políticos, é sempre bom ter a moca à frente.
Que é para... parece um trailer do Bruno Aleixo.
Mas dizes que grande a moca é isso?
Torna os argumentos mais persuasivos, acho eu. Eu estou a falar, vocês podem aderir aos meus argumentos, se não aderirem, podemos falar de outra maneira, que eu tenho também aqui o material à minha frente. E, portanto, havia a moca e há, à esquerda, parece-me, de quem olha... Um frasquinho de aftershave, pareceu.
Seria colírio?
Se calhar é colírio para exemplificar que, de facto, aquilo é proibido. Este senhor não é nenhum penderro.
Mas nós não somos nenhum santorrones.
Não somos.
Vê algum resquício de credibilidade nestas acusações do regime venezuelano em que...
Aquelas
em
acusações...
Portugal aparece envolvido, exato. João Miguel Tavares.
As acusações em que meteram explosivos em lanternas e levaram para a Venezuela. Só se for aqueles explosivos que faltavam nas caixas de tanques, mas de resto não vejo outra justificação. É que Portugal historicamente não introduz explosivos em lado nenhum. Os ladrões é que se introduzem em sítios portugueses para levar os explosivos de lá. Portanto, claramente, ali o Sr. Cabello não estava a par das vicissitudes da política portuguesa.
Ainda está no tempo dos reis. O que é que para si sobressai mais neste caso, Pedro Mexia? A seriedade da situação, a seriedade diplomática ou o aspecto patusco da figura?
Não, o aspecto patusco está tudo dito, não vale a pena insistir sobre o aspecto patusco, mas na parte séria...
Há uma parte séria.
A parte séria era que esta acusação só teria alguma credibilidade se Portugal tivesse, número um, uma atitude diferente do resto, por exemplo, da União Europeia, e, número dois, uma atitude particularmente agressiva em relação ao regime de Maduro. Ora, Portugal não só não teve uma posição igual à da União Europeia, e não teve nem pode ter uma atitude agressiva, porque há uma grande comunidade portuguesa. Portanto, não se pode dizer que Portugal tenha sido um agente... Espanha tem sido muito mais e tem um governo de esquerda. Tem sido muito mais frontal na
oposição. A ministra espanhola foi encontrar-se com Guaidó no
portanto,
aeroporto.
Não há sequer sustentação, admitindo que há uma parte séria, além das mocas e dessas coisas, não é?
E dos mas hashtags e dos bibelôs. Vamos ver que evolução terá este caso. O governo português, entretanto, já começou por dizer que as acusações não têm nenhum sentido, depois, entretanto, anunciou que vai abrir um inquérito para apuramento dos factos. Vamos então, passado este período de antes da ordem do dia, à distribuição de pastas, começando pelo João Miguel Tavares, que quer ser em sintonia com o debate do momento, ministro da Eutanásia, com certezas ou sobretudo com dúvidas a este respeito, João Miguel Tavares?
Não, sobre a substância do tema, tenho bastantes dúvidas. Sobre o processo político e a forma como ele está a ser conduzido, eu não, aí tenho bastantes certezas. E não estou assim muito contente com isso.
E as certezas têm a ver com os projetos que estão em discussão?
Sim, acho que não tanto com os projetos que estão em discussão, mas aquela questão sobre a legitimidade política dos deputados, sobre a questão do referendo ou não referendo.
Já vamos a isso. O debate está de regresso na próxima quinta-feira. São discutidos no Parlamento 5 projetos de lei para a legalização da eutanásia. Há propostas legislativas do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN, dos Verdes e da Iniciativa Liberal. O PSD deu liberdade de voto aos seus deputados. O PCP, o CDS e o Chega vão votar contra as propostas em cima da mesa. Há 2 anos o projeto, no mesmo sentido, foi chumbado por apenas 5 votos, mas há, entretanto, também a vontade manifestada pela Igreja Católica de que este assunto seja levado a referendo. Coloca-se, portanto, uma questão prévia antes do tema de fundo. O Parlamento tem ou não legitimidade para legislar a este respeito? João Miguel Tavares acha que não tem.
Não, acho que a maior parte daqueles deputados de facto não têm legitimidade política e eu passo a explicar porquê. Os deputados do PAN, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, ex-deputada do LIVRE, esses sim...
E o da Iniciativa Liberal também.
Por uma razão simples, da Iniciativa Liberal. Porque colocaram este caso nos programas eleitorais. E isso faz toda a diferença. É que este ponto é mesmo realmente importante. Pode-se discutir ou não, mais referendo, menos referendo, se um tema como este deve ou não ter legitimidade para ser referendado. Eu, evidentemente, que acho que o tema é importante e, portanto, ele certamente tem o peso, acho que em boa parte foi por isso que se inventaram os referendos, foi para temas como este. Mas, independentemente disso, o que eu pergunto é o seguinte, convém só ter um bocadinho de memória. Este tema foi debatido na Assembleia da República com grande entusiasmo no final de maio de 2018.
E está a dizer que foi há muito pouco tempo.
Não é só ter sido há muito pouco tempo.
Entretanto, mudou a composição parlamentar.
Mudou a composição parlamentar, mas em maio de 2018, a eutanásia chumbou por apenas 5 votos. E uma das razões, houve até deputados que se mostravam, deputados do PSD que se mostravam favoráveis à eutanásia, mas que se decidiram abster com um ótimo argumento, que era o nosso programa eleitoral não dizia nada sobre isto. E era verdade. O programa eleitoral de 2015 do PS e do PSD não dizia nada sobre a eutanásia. E, portanto, muita gente, houve quem se abstivesse, houve quem votasse contra, e o argumento da legitimidade democrática esteve sempre em cima da mesa, a meu ver, fazendo todo sentido. Passamos para 2019. E o que é que aconteceu? Em maio de 2018, acontece isto, conversas sobre legitimidade ou falta dela democrática. Quando é que começou a ser feito os programas eleitorais de 2019? Se calhar ainda em 2018 ou então no início de 2019. Ou seja, menos de um ano depois, os partidos, PS e PSD, estavam a desenhar os seus programas eleitorais para 2019. De repente saem os programas e nem o PS, nem o PSD, mais uma vez, têm uma palavra sobre a eutanásia nos seus programas eleitorais.
Mas não se pode dizer que não tenha havido debate na sociedade portuguesa a este respeito.
Mas porquê
que
não está nos programas eleitorais?
É a favor ou contra...
Esse é que é o ponto. E a partir daí, desculpa, deixa-me só finalizar. A partir desse momento que não está nos programas eleitorais, quem está a pedir um referendo tem toda a razão. Se eles queriam estar legitimados em relação a isso, tinham colocado lá. E não quiseram porque não quiseram debater isto durante a campanha eleitoral.
É a favor ou contra o referendo sobre este tema, Ricardo Araújo Pereira?
Sou contra.
Contra o referendo?
Sou contra, especialmente quando o critério, e tem sido em algumas pessoas, quando o critério é eólico, que é lamber a falangeta do dedo e dizer, espera que o Parlamento não vai aprovar isto. Não há referente nenhum, não, isto não é uma questão para ir
portanto,
a referendo.
Portanto, terem contra a vontade dos portugueses, é isso
fica
que quer
na
dizer?
Assembleia. Não,
é isso. Porque é que não está nos programas eleitorais?
Desculpa, houve pessoas que fizeram assim.
Acha-se escandaloso que uma pessoa, ou que um partido, ou um grupo, ou uma, alguém da sociedade civil, porque sente que isso é favorável em termos do que está a sentir na sociedade e a ouvir, propõe referendos. Meu Deus,
não,
o referendo do aborto foi proposto nesse sentido.
Acho que é
a
escandaloso.
A sociedade mudou, as pessoas também esticaram o dedo.
Não, senhor, acho que é escandaloso que a posição de algumas pessoas, como é, por exemplo, a da Igreja, tenha sido antes, isto não é um tema referendável,
sim.
E agora que lhe cheira que há, porque no Parlamento não havia nenhuma hipótese daquilo passar, e agora que cheira que no Parlamento
como
há hipótese de passar, afinal já é uma matéria retórica.
Como as mesmas não é pessoas que acham que este tema não é tema de referendo e acharam que o referendo ao aborto era um tema de referendo.
Mas
é
a mim não me apanhas, porque eu não acho que nenhuma nem outra.
Não, mas eu também não sou a Igreja.
Porquê que não está nos programas eleitorais, doutor?
Mas
porquê que não está no programa eleitoral do PS e do PSD, quando aquilo tinha acabado de ser discutido?
Mas o PS não tem posição,
mas João Miguel, isso não justifica, o facto de não estar nos programas eleitorais não justifica que as mesmas pessoas que tenham dito que esta não era uma questão referendável, agora achem que é uma questão referendável.
Mas independentemente do que é,
o Parlamento vai passar, afinal não vai passar.
Mas isso fica com quem disse isso e mudou de opinião, mas não responde à questão substancial. Este é ou não um tema clássico de referendo?
E para mim nem este, nem o do aborto seria.
Entre os defensores de um referendo está o ex-presidente Cavaco Silva, que reapareceu esta semana numa declaração carregada de dramatismo.
Considero a legalização da eutanásia a decisão mais grave para o futuro da nossa sociedade que a Assembleia da República pode tomar. É abrir uma porta a abusos na questão da vida ou da morte de consequências assustadoras.
Cavaco a considerar que esta é a decisão mais grave para o futuro da nossa sociedade que a Assembleia da República pode tomar, concorda com o presidente que o condecorou, Pedro Mexia?
Não tendo sido agraciado pelas minhas opiniões políticas, eu vou Presidente da República, então a questão é irrelevante. Também não concordo com o Partido Comunista e estou neste momento a concordar com o Partido Comunista. Portanto, isso acontece muitas vezes na vida. Não há problema nenhum com isso. Aliás, há um cruzamento interessante entre as pessoas, um cruzamento de esquerda e direita, as pessoas dizem entre conservadores e progressistas. Mas eu acho que não é só isso, é entre pessoas que acham que o indivíduo é o alfa e o ômega e outros que acham que não. Os conservadores e os religiosos acham que não e os marxistas achavam, e acho que ainda acham, alguns deles que não, mas isso é outra. Acho que podemos voltar, sobre esses cruzamentos podemos voltar a
sim,
falar em breve.
Sim, vamos falar deles.
Oh, Carlos, já agora eu queria dizer que, além de, só para verem que, enfim, que tenho uma posição aberta, que não só sou contra o referendo, mas também sou contra a exumação do Cavaco. Eu não acho bem que tenham ido
fazer
isto.
O homem não pode intervir na vida política,
não, não, é só porque, uma vez, estamos a falar de evitar o sofrimento. Eu acho que não valia a pena terem ido exumar o Cavaco para...
Quando o senhor Mário Soares andava já depois da fase de presidente...
Nas aulas magnas não falavas em exumação.
É isso mesmo.
Quais aulas magnas?
Quando o senhor Mário Soares andava por aí...
Isso é um duplo padrão absoluto.
O Dr. Mário Soares podia.
O Dr. Mário Soares não...
Andar a apoiar o senhor Sócrates, ia visitá-lo na cadeia de Évora.
Não era conhecido como a múmia, mas também já... Mas atenção, também eu sempre critiquei o Sócrates por causa dos seus pérebros.
É sensível, Pedro Mexia, a ideia de que um estado de sofrimento profundo, alguém nesse estado, com uma doença incurável, que essa pessoa possa, se for essa a sua vontade, ser ajudada a morrer?
O problema de facto é a última frase, é a última parte dessa frase, porque é compreensível, é humanamente compreensível, número um, que uma pessoa... Nessa situação, que é a situação que a legislação, que as várias propostas prevêem, que sinta que não quer continuar a viver e que tenha essa vontade e que exprime essa sua vontade e que, nos casos em que o pode fazer, que ponha fim à sua vida. Aliás, na legislação portuguesa, a tentativa de suicídio nem sequer é um crime, portanto, nesse sentido, a lei quase que reconhece implicitamente, não o pode fazer explicitamente, que o suicídio é, pelo menos não direi um direito, mas é uma coisa que as pessoas podem fazer. O problema todo da ideia da eutanásia e da legislação que está agora em discussão e que é um tipo de problema que tem sido levantado, nomeadamente pela, por médicos, nomeadamente pela Ordem dos Médicos, é se é a questão do ajudar a morrer. Porque o ajudar a morrer, o parecer do Conselho de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos utiliza uma expressão muito interessante que fala de... Diz que as pessoas defendem a eutanásia como defesa da autonomia do indivíduo, mas ao haver um médico que intervém, se está a proceder a uma transferência da autonomia. E, portanto, quem tem que tomar a decisão eticamente séria não é o próprio, que seria legítimo tomá-la, mas um terceiro, que neste caso é o médico. E argumento, além disso, que toda a tradição do que é um médico e do que é um ato médico, portanto, negam que seja um ato médico, porque um ato médico consiste em zelar pela saúde e a vida. E que, portanto, aqui seria a intervenção de um médico...
A negação do juramento de Hipócrates.
Evidentemente que isto não é pacífico entre os médicos. Sim. E há muitos médicos que acham o contrário, como é evidente.
Mas esse é o parecer
da Ordem dos Médicos. Mas é curioso que tantos médicos, laicos, muitos deles, não por razões religiosas, aliás, as razões religiosas são respeitáveis, mas são, num certo sentido, inúteis na conversa, visto que estamos a falar da lei civil, portanto, as pessoas têm direito a ter as convicções que se quiserem, mas isso não é isso que está em casa na praça pública. Essa questão dos médicos e da intervenção dos médicos é uma das questões que eu acho mais problemáticas e nas quais eu sou muito cético em relação à legislação apresentada.
Justamente, por onde é que passa a linha de fronteira a respeito da questão da eutanásia, Ricardo Araújo Pereira? Parece-lhe, acima de tudo, religiosa, étnica ou ideológica? O divisor das águas, como é que o entende?
Eu acho que é, eu diria, pessoal. Eu acho que é pessoal. O meu ponto é o seguinte. Eu tenho alguma dificuldade em, quando uma pessoa, e aliás os projetos são todos bastante cautelosos, se calhar até excessivamente cautelosos, porque têm em conta outras experiências, e os projetos falam todos ou quase todos em, há expressões como lesão definitiva ou doença incurável e fatal em sofrimento duradouro e insuportável, sem cura, irreversível, fatal, causadora de sofrimento intolerável e atroz, amplamente incapacitante e definitiva, consciente de que a agonia tortuosa é a única expressão de vida que conhecerá até ao dia da sua morte. Isto é tudo referido nos projetos, em quase todos ou em todos mesmo. E, portanto, quando uma pessoa nestas circunstâncias pede, ainda por cima, isso também está nos projetos, reiteradamente e conscientemente, para lhe acabarem com o sofrimento, eu tenho muita dificuldade em dizer tenha paciência, mas não vamos fazer isso. A gente pode dizer, parece uma posição bastante fria, dizer tem sempre o suicídio à sua disposição, nem sequer é crime, força. Não é bem assim.
Como é evidente, não foi isso que eu disse.
Eu sei que não é.
Eu falei da diferença ética entre uma coisa e outra.
Mas não é bem, essa questão não se põe para uma pessoa nestas condições. Há uma discussão, acho eu, à volta dos cuidados paliativos que me faz lembrar, tem uma ressonância em relação à questão do aborto sobre a educação sexual. É claro que todos queremos melhores cuidados paliativos. Há dois problemas com os cuidados paliativos. O primeiro é que nem todas as situações deste tipo que eu li, de sofrimento atroz, etc., doença incurável, fatal, etc., nem todas essas situações, os melhores cuidados paliativos, nem todas resolvem. Segundo, parece-me que às vezes há alguma hipocrisia no apelo.
Mas podem resolver 80%.
Certo,
mas há 20% que não resolve.
Mas os cuidados paliativos nesta terra são mesmo uma absoluta desgraça. E esse é o meu segundo ponto. É que os cuidados paliativos nesta terra são uma absoluta desgraça. Assim como a educação sexual nesta terra é uma absoluta desgraça.
Sim, mas não é bem a mesma coisa.
E depois, no caso do aborto, era quando se ia votar a educação sexual, algumas das pessoas que tinham votado contra o aborto porque o que fazia falta era educação sexual, chumbavam as leis de educação sexual, porque aquilo era uma pouca vergonha nas escolas. Em relação aos cuidados paliativos...
Em vez de estares a rebater uma ideia, estás a acusar as pessoas de hipocrisia. Algumas pessoas, mas nem todas
as ideias dessas pessoas são hipócritas.
Não, quer dizer, mas é perfeitamente possível.
O que eu estou a dizer é que nesta discussão há pessoas que têm dito
que
os cuidados paliativos
são
importantes.
Mas não pode ser contra a eutanásia sem hipocrisia?
Pode, perfeitamente. E não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que às vezes o argumento dos cuidados paliativos é esgrimido por pessoas que depois fazem noutras sedes propostas de desinvestimento no Sistema Nacional de Saúde que prejudicam os cuidados primários.
Mas isso está no mesmo
plano
do argumento estão a matar os velhinhos. Quer dizer, há pessoas que utilizam argumentos que são hipócritas ou desonestos.
Mas é que
certo.
Questão,
então,
mas é que mesmo repara, o argumento... Desculpa lá, mas tu na questão dos cuidados paliativos é uma... As comparações com a questão da educação sexual estão muito, muito longe.
Não parece.
Quando tu estás a colocar o ponto no sofrimento insuportável, qualquer pessoa que trate, olha, de doentes oncológicos, e como tu sabes, eu lá em casa durmo com uma, e eu sei o que é o drama.
E ela, isso causa-lhe sofrimento insuportável.
Além desse sofrimento insuportável, que é estar casada comigo, ela vive o drama permanente dos doentes que estão em sofrimento e aos quais os hospitais não conseguem dar resposta.
Não
isso
duvido.
É real. É
certo,
real.
Exatamente.
E, portanto, é evidente que a muitas dessas pessoas dá vontade de morrer.
Não, mas repare.
Mas isso é real.
Com certeza que é. E o que eu estou a dizer...
Não é
a
Holanda nem a Bélgica.
Eu sei que não. E o que eu estou a dizer... E, por exemplo, hoje esteve no Expresso da Meia-Noite, outro oncologista, que também deve saber coisas, embora não durma contigo, sim. E ainda bem para o senhor. O que ele esteve a dizer foi, como é óbvio, é óbvio que os cuidados paliativos têm de ser melhorados, mas é o que eu te estou a dizer outra vez. Há casos em que nem os melhores cuidados paliativos resolvem a situação.
O
e
Bloco
se a pessoa
de
deseja acabar com o seu sofrimento, eu não sou ninguém para lhe...
Virando a página, o Bloco de Esquerda partilhou uma imagem nas redes sociais fazendo um trocadilho com uma alegada oposição da direita aos direitos das pessoas. Diz assim: a eutanásia não te obriga a morrer, o aborto não te obriga a abortar, o divórcio não te obriga a divorciar-te, o casamento igualitário não te obriga a casar-te com uma pessoa LGBT, os direitos não te obrigam a nada, as direitas sim. Em que medida é que isto pode ser entendido como uma canelada no PCP, que é contra a despenalização da eutanásia, Ricardo?
O que diz ali é as direitas sim, e nesse caso o PCP estaria englobado nas direitas, é isso?
Os direitos não te obrigam a nada, as direitas sim.
Certo.
Como o assunto é a eutanásia.
Aqui na próxima, é pena, porque tu votaste no PCP. Votei. E logo naquele momento em que o PCP tem tanta razão, tu dizes, isto eu não aprecio.
Ah, mas tu achas que tem razão? Ou seja, a tua posição deixa... É que eu ainda não... Não,
nós não já a, minha eu já lá vou, mas a minha posição é mais ambígua.
Se...
Mas deixa
é
a tua
mais ambígua,
PCP.
Sim.
Não, vou, que eu ainda tenho que responder ali a uma coisa.
É mais ambígua, mas o PCP tem razão quando está contra, é isso? Não é assim tão ambígua nesse caso. É porque nós tivemos previamente a conversar...
Não,
a minha
posição
não
é ambígua.
Eu sei, mas nós tivemos previamente a conversar e tu disseste que, como tu és uma pessoa extremamente complexa, a tua posição não pode ser definida com um sim ou não. Sim. Mas agora, afinal,
não,
do PCP...
A minha
PCP
posição em relação à eutanásia, ou nomeadamente em relação ao suicídio assistido, não pode, é bem mais complexa, porque eu sou muito mais compreensível em relação ao suicídio assistido do que à eutanásia. Mas o problema da eutanásia, que é uma questão que o Pedro Mexia falou aqui, mas tu desvalorizas completamente, é a dificuldade de legislar.
Muito bem, se fosse deputado, como é que votaria na próxima quinta-feira?
Com este tipo de legislação, eu votaria não, mas de caretas.
A todos os projetos?
Sim, porque todos os projetos têm coisas, e algumas daquelas coisas são absolutamente bárbaras. E para já, muita gente fala da despenalização. Aquilo não é uma despenalização, aquilo é uma legalização. O Ricardo está aqui com uma história muito comovente, que é: quem somos nós para dizer àquela pessoa que ela não pode morrer? Eu vou-te dizer quem é o Estado. É o Estado, porque esta legislação, quem te diz a ti se podes morrer ou não e se o teu sofrimento é suficientemente sofrido para poderes morrer, é o Estado. Não é a pessoa.
É o médico que vai dizer.
Não é a pessoa.
Isso é completamente perverso. Mas o que é que tu querias? É só pedir... O que tu estás a acusar a lei.
Lógica.
Tu estás a acusar a lei de ser mais
sim.
cautelosa não, do que devia ser.
Não, estou
qual era a outra hipótese? A lei diz pedido, reiterado e consciente.
Estou a classificar a lei de ser incoerente e da dificuldade que tu tens de legislar dessa forma. Se tu estivesse a fazer um suicídio assistido em que a pessoa... optava ou não por tomar um comprimido, eu entendo melhor um suicídio assistido à disponibilidade de toda a população. À disponibilidade de toda a população. Quem se quiser matar pode chegar e tem à disponibilidade da sociedade, tem aqui um comprimido.
Isso.
Pronto, ok.
Não, não, pega aí.
Isto é um problemas. Ótimo contributo.
É. Não, não, não. Estou lá do holandês.
Não, não é.
A tua posição.
Não, essa posição é coerente. Isso tem alguma lógica. Tu podes concordar ou não concordar com ela, mas ela tem lógica. Tu colocas o Estado aqui e ser o Estado a decidir quem morre ou não, serem médicos a decidirem quem morre ou não, não tem pés nem cabeça. Além de, já tinhas falado aqui, o juramento de Hipócrates é muito engraçado porque a nova versão diz simplesmente guardarei respeito absoluto pela vida humana desde o seu início. Esta versão já é muito difícil compatibilizar com isto. Mas a versão original do século XVIII dizia explicitamente mesmo em Estado não darei droga mortífera nem a aconselharei. Ora, isto é o que os médicos juram. É o que os médicos juram. Aquilo não é um ato médico. Não devia ser um médico sequer a estar envolvido. Só para finalizar, que o senhor moderador...
O senhor do talho...
Estou a ficar impaciente porque o tempo está a passar.
O senhor moderador está a ficar impaciente. Só uma última nota. A proposta do PS, e aliás quase todas elas, porque como se disse, elas são muito parecidas, tem... Isto é um ponto que ainda pouca gente sublinhou, que é para perceber que a gente aqui faz o trabalho. Que é o capítulo dedicado à objeção de consciência. Diz assim... A recusa do profissional, ou seja, se tu fores médico e quiseres objetar a dizer não quer matar aquela pessoa, não quer ter nada a ver com isso, a recusa do profissional deve ser comunicada ao doente num prazo não superior a 24 horas e deve especificar as razões que o motivam. A proposta do PS diz que tu, como médico, tens que ir assinar um papel e justificar ao doente em 24 horas porque é que tu não queres
isso
matar.
É mais do que Está toda a gente maluca.
O médico tem que se justificar porque é que não quer matar uma pessoa. E isto mostra o delírio que é esta questão. É, o sentimento é muito bonito quando nós... Eu também vi o mar adentro e toda a gente ficou comovida com o caso de São Pedro. Mas é que a vida é mais complicada do que isso. O problema é como é que tu legislas isto de maneira eficaz.
Isso é um caso especialmente complicado. É exatamente isso. É um caso especialmente complicado. Mas lá, como é que tu estás a pedir uma legislação que seja eficaz... Há 10 minutos estavas a dizer que se houver um comprimido para matar toda a gente,
sim,
tudo
mas,
bem.
Mas tu estavas a dizer quem somos nós.
Sim,
mas
exato.
A dizer, e quem é aquele médico?
Mas repara, os casos que estão na lei, não é gente caprichosa. A gente diz, já agora será sair um comprimido.
Mas é o Estado que vai decidir se tu mereces morrer ou não.
É o Estado que vai decidir porque o que está na lei, são que determinado tipo de pessoas são as únicas que podem requisitar e têm que o requisitar.
Com certeza
de
tem que haver fundamento legal.
Com certeza.
Ou qualquer
e têm
decisão.
De requisitar de determinada maneira, que é evidente. Conscientemente, reiteradamente e dentro de determinadas circunstâncias.
O problema é que tu não sabes o que é um sofrimento extremo. Não é, é muito difícil saberes o que é. Não! A pessoa que está a sofrer sabe. A pessoa que está a sofrer sabe.
E é ela que tem que pedir.
Pois, mas é o médico que vai decidir.
É o médico que
tem que decidir se este sofrimento é suficientemente sofrido. Ou então, como diz a proposta do PS, se tem uma lesão definitiva. A proposta do PS nem sequer fala em doença mortal só. Lesão definitiva.
Vamos ver o que dá
definitiva?
A votação na quinta-feira. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro da eutanásia. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro da suspensão, ainda em tempo útil ou já tarde demais, Pedro Mexia?
Não, a suspensão vai em tempo útil, muito rapidamente.
Quero falar da decisão da Procuradoria-Geral da República. Sim. De suspender uma diretiva que pôs a magistratura em pé de guerra. Vê um recuo nesta decisão de Lucília Gago?
Sim, na medida em que houve uma suspensão e um pedido de um parecer adicional... ao Conselho Consultivo da PGR, sim, é um recuo, pelo menos um recuo provisório.
O que está em causa é a diretiva que vem reforçar o poder hierárquico do Ministério Público. Que perigos é que vislumbra nessa decisão que agora foi suspensa?
Mais uma vez aqui, o que se discutiu também foi a questão da autonomia, curiosamente. Se em que medida é que isto configura uma diminuição da ideia da autonomia, por um lado, e em que medida é que isto também configura uma... A questão da ordem da opacidade, porque se trata de haver ou não haver registros dessas instruções hierárquicas. Esse é o ponto substantivo, substancial, em relação ao debate. Mas depois houve, evidentemente, aquilo que o Ricardo costuma chamar o Benfica Sporting, que foi os defensores nem sequer os defensores da atual PGR, os defensores de qualquer outro PGR que não a anterior, versus os defensores da anterior. E, portanto, aí a ideia que foi imediatamente gerada que havia ou não, segundo uns, uma Procuradoria-Geral da República que funcionava e que tinha autonomia, segundo outros, uma Procuradoria-Geral da República descontrolada, abusadora, e essa discussão continuou, tanto tempo depois, com um acrescentezinho do caso de Tancos, porque isto tem alguma coisa a ver com o caso de Tancos, não é?
Com desentendimentos internos.
Com esse aspecto de haver instruções para que os altos titulares de cargos públicos não fossem ouvidos nesse caso, pela sua dignidade, a dignidade dos seus cargos.
O Presidente estar acima, e o Primeiro-Ministro.
O Presidente e o Primeiro-Ministro. E, portanto, o clima, mudou-se a Procuradora, mas o clima e o tribalismo, o clima no sentido, eu acho que estas questões são substanciais, mas o tribalismo não é substancial e é muito perigoso e continua incólume, intacto.
Vê implicações políticas neste tema, João Miguel Tavares?
Claro que tem implicações políticas, desde logo por causa da questão da coincidência com Tancos, não é?
Ou seja, e não será ser... também um tema que se presta a aproveitamentos políticos?
Não, como é evidente, presta-se a aproveitamentos políticos, porque aquilo, quando as pessoas estão a ver isto, o que é que elas estão a pensar? Não é o que é que vai acontecer ali ao Zé que pilhou as galinhas na loja do Manel, não é? O que toda a gente pensa é e como é que acontece com os carros de corrupção envolvendo políticos. É isso que está em causa, não é? Até que ponto o Ministério Público é ou não independente quando se puxa pelas questões hierárquicas.
O problema central é o de não haver registro escrito, ou melhor, não ser público quando há uma intervenção certo. Do superior hierárquico sobre o magistrado titular do processo.
Eu acho que há um duplo problema. Um problema é que há ali uma espécie de reafirmar da hierarquia do Ministério Público. E depois é isso segundo. Então reafirma-se a hierarquia e ainda assim, com esse reforço, não se queria que isso ficasse registado no processo. Atenção, isto em teoria, quando eu leio aquele parecer, em teoria ele não me parece mal, o parecer do Conselho Superior da Magistratura. O problema é que isto, olha, é um bocadinho como a questão da eutanásia. A teoria é toda muito bonita. O problema é que temos que olhar para a prática. E a prática, em Portugal, não é de um Ministério Público imune às influências políticas. E, portanto, é preciso olhar para o contexto do país. E no contexto do país, tudo isto foi tratado de forma muito desastrada.
Quão inquietante é para si, Ricardo Araújo Pereira, este tema das relações hierárquicas dentro da magistratura?
Eu acompanho com muito interesse, Carlos, as relações hierárquicas dentro da magistratura. Só que aconteceu aquilo que o Pedro disse, que foi o Benfica Sporting. Eu ainda não tinha lido nada sobre o assunto e já tinha percebido...
Já sabia quem ia defender o quê?
Sporting, exatamente. Porque eu gosto muito, este tema interessa, eu não estava a ser irónico, eu interessa mesmo porque eu gosto muito de peças de teatro. Uma das coisas que eu mais gosto são cenas como, por
os
exemplo,
atores. Quando...
Não, os atores não são as coisas, eu gosto mais do texto. É uma das coisas que eu mais gosto é quando, por exemplo, um casal está a falar sobre irem comer um gelado, mas a gente percebe que eles na verdade estão a falar do seu próprio casamento, por exemplo. E normalmente nisto, a propósito das hierarquias do Ministério Público, a gente percebe
já
que
as pessoas
já se está a falar de outra coisa. Claro. As pessoas na verdade estão a falar de outra coisa.
Mas é que estava-se a falar de outra coisa desde o início, não é?
Pois,
isto é motivado por tantos.
Vamos ver o que é que isto dá, porque foi suspensa esta norma, esta diretiva, e foi pedido um parecer adicional. Quando vier o parecer adicional, haverá novo folhetim na novela. O Pedro Mexia fica então ministro da suspensão e é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da atuação rápida. Quão rápida, Ricardo Araújo Pereira?
Rapidíssima, Carlos.
Isto vem a propósito da decisão judicial que esta semana congelou as contas bancárias de Isabel dos Santos.
Exatamente, esta semana
congelou... das denúncias do Luanda Leaks.
Luanda Leaks que saíram quando? Foi aqui há tempos, não foi? Exatamente.
Aqui há atrasado.
Parece-me claramente
mas
um caso...
Mas tenho que fazer a mesma pergunta que fiz ao Pedro Mexia a respeito do tema anterior. Estamos a falar de uma atuação em tempo útil...
Com a empresária que me condecorou.
Não é essa. É outra. Se estamos a falar de uma atuação em tempo útil ou se já será tarde demais?
É capaz de ser ligeiramente tarde. Parece-me que, portanto, a decisão de congelar as contas vem agora. O Luanda Leaks a gente já o discutiu há quantos programas? Há uns 3 ou 4, não foi?
Sim. E o Correio da Manhã escreveu esta semana que os bens de Isabel dos Santos congelados em Portugal são trocos.
São o que ela tem. Porquê que será? Porque
achas que já teve tempo para levantar os
entre
trocos?
Entre uma coisa e outra, ela levantou os trocos. Isto parece-me um caso, parece-me
não
claramente...
Não,
um
ela
caso.
Deixou os trocos.
Deixou os trocos e levou o resto. Levou o resto.
Levantou as notas.
Parece-me claramente um caso de não te digo mais vez nenhuma Luís Miguel. É isto, acho que é um daqueles casos em que Luís Miguel, olha que não sei o quê. E depois do Luís Miguel fazer todas as coisas que lhe apetece, olha que eu não te digo mais vez nenhuma, Luís Miguel. Não é preciso, porque já tudo o que o Luís Miguel queria fazer, todas as jarras que ele queria partir, já estão partidas. E, portanto, parece-me que é um... Conhei agora um caso de não te digo mais vez nenhuma, Luís Miguel. Espero
podemos
que faça...
supor que o significado simbólico desta operação é mais relevante do que o seu alcance económico, João Miguel Tavares?
Bem, isso é evidente, não é? Mas o que eu acho também curioso nisto, eu não sou tão pessimista como o Ricardo em relação à rapidez. É verdade que aquilo não foi suficientemente rápido para evitar que, evidentemente, neste momento o dinheiro, a maior parte dele, já esteja na Rússia. Mas foi muito mais rápido do que aquilo que a gente está habituado nas relações Angola-Portugal. E então o que é que se passa? Eu acho que isto aconteceu porque Angola deu os sinais certos e deixou. Porque no caso de Manuel Vicente, a coisa foi bastante mais difícil. Não é? E portanto, quando eu noto que houve uma justiça portuguesa que andou ali a mastigar Manuel Vicente durante tanto tempo, e quando por outro lado...
Salve seja.
Até que depois lá o cuspiu para Angola, não é? E agora?
Salve seja outra vez.
Mas com metáforas digestivas, não, vai estar a fazer salve seja em cada parte.
Nunca
do
corre bem.
E depois, neste momento, quando ele já está feito um bolo alimentar, salve seja.
Adiantado na hora. Mas no caso de Isabel dos Santos, eu acho que foi mesmo porque Angola disse: olha, faça favor, sirva-se.
Ana Gomes diz que, a antiga eurodeputada socialista, diz que Portugal está numa posição extremamente vulnerável no que diz respeito ao branqueamento de capitais. Uhum. Parece-lhe que este caso aponta nesse sentido, Pedro Mexia?
Bem, o que ela diz tem dois aspectos diferentes. Um é que Portugal é um caso típico de atraso na transposição das diretivas europeias. Infelizmente não é só nestas matérias. Há muitíssimas matérias, e também não começou agora, há muitíssimas matérias em que Portugal já devia ter legislado a transpondo diretivas da União Europeia para a legislação portuguesa e isso não aconteceu. Neste caso em particular, evidentemente que a nossa posição, o Ricardo estava a dizer, eu pensava que ele ia dizer outra coisa, ele estava a dizer, nós aqui há 4 programas já falámos disto. Mas também se podia dizer, nós aqui há 4 anos,
bom, claro, sim,
já falámos de coisas que não eram, que não nos tinham sido comunicadas pelo Espírito Santo, tinham sido comunicadas por pessoas que nos jornais...
Não, o Espírito
Santo comunicava pouco. Não, o Espírito Santo neste caso, se calhar, não é a melhor, a imagem.
Não.
Mas,
até porque o Ricardo pode começar a chorar.
Mas eu percebia que o Espírito Santo é que
o é a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Exato.
Mas nós sabíamos isso porque havia trabalhos de investigação, jornais online, livros publicados e, portanto, aquele coro que varreu Portugal, o Portugal empresarial e financeiro e bancário de norte a sul com não sabia isto, é um bocadinho bizarro.
Bom, o Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da atuação rápida e como isto não foi de todo rápido, só agora entregámos as pastas ministeriais, o que quer dizer que houve um tema que eutanasiou todos os outros e que nos faz saltar para os decretos, para ainda termos tempo também do livro. E o Pedro Mexia decreta...
Barreira,
exatamente.
Por causa do senhor William Barr, enfim, um trocadilho, que é o procurador-geral, um procurador-geral dos Estados Unidos, e que, em funções... E que, estando ainda em funções, criticou Donald Trump. Tem havido muita gente a criticar Donald Trump quando deixa de estar em funções. Ele ainda está, porque o que aconteceu muito, muito sucintamente é que o Roger Stone, que era um dos comparsas do Trump, foi condenado. Os procuradores sugeriram uma pena. O Trump, como fazem os presidentes da República nos Estados de Direito, contestou a recomendação no Twitter e, estranhamente, o procurador-geral modificou a pena, atenuou a pena. Mas mesmo depois de o ter feito, e mesmo depois de muita gente ter clamado pelo fim do Estado de Direito nos Estados Unidos, o senhor William Barr vai dizer eu não posso gerir o Departamento da Justiça com tweets e com pressões. Pois não. Mas finalmente uma barreirinha. Há quem diga que isto é tudo fita, atenção. Há quem acha que isto é tudo combinado. Esperemos que não seja e que já se demitiram várias pessoas do Departamento de Justiça e esperemos que haja gente a acordar nos Estados Unidos.
E, entretanto, estão a acontecer as primárias democratas. Eram
que
saltámos,
que tínhamos, mas isso
aqui,
ainda teremos
mas
muito.
Vai continuar sim. Na ordem do dia. O João Miguel Tavares decreta Suprema... Suprema quê?
Suprema fuga.
Suprema fuga.
Sim.
Aqui é fuga, a fuga ao segredo de justiça.
Supostamente a fuga ao segredo de justiça. O Carlos Alexandre pediu ao Ministério Público para avaliar se a publicação na internet das respostas de António Costa ao caso de Tancos compaginava ou não uma fuga ao segredo de justiça e, portanto, um crime. Não é? Entretanto, foi chutado para o Ministério Público junto do Supremo, por António Costa ser primeiro-ministro.
E este processo é daquelas coisas, há ali, nós temos a sensação, quem olha por fora, que há uma espécie ali de picanço entre Carlos Alexandre e António Costa. Até porque o António Costa, reagiu, António Costa, enfim, o seu gabinete, reagiu dizendo que, bom, as notícias, primeiro já tinha dado a entender que, de qualquer forma, que as perguntas tinham sido publicadas na comunicação social e, portanto, tinha havido um primeiro furo ao Secretário de Justiça, e que depois, que estava a ser retratada de forma parcial o conteúdo das respostas que o António Costa tinha dado no inquérito a Tancos e, portanto, eles decidiram, por uma razão de transparência, colocar tudo à vista. E eu acho que se evitava isto, porque isto não é bom para ninguém. Tanto mais que tudo aparenta que o Ministério Público vá rapidamente arquivar o caso e isto não vai dar em nada. E como isto também não vai dar em nada, mais valia não ter acontecido, porque acho que não é boa para nenhuma das partes.
Não ter acontecido a fuga ou não ter acontecido a queixa de Carlos Alexandre?
Acho que não devia ter acontecido a fuga e a queixa de Carlos Alexandre provavelmente também não devia ter havido, para já, porque eu acho que isso é desnecessário. E depois, porque estamos em fase de inquérito e até há dúvidas se na fase de inquérito aquilo que são as declarações das pessoas ainda estão ou não abrangidas pelo Segredo de Justiça, mas ainda que estejam abrangidas pelo Segredo de Justiça, o António Costa teria que ter sido previamente avisado que ele não poderia tornar públicas aquelas declarações. E aparentemente não foi. E portanto isto vai ser, aparentemente, vai ser liminarmente arquivado. E então evitava-se um bocadinho esta conversa que mais parece quando o Ministério Público foi investigar o gabinete de Mário Centeno por causa dos bilhetes do Benfica. É daquelas coisas em que a justiça precisa também às vezes ser um bocadinho mais inteligente para evitar conflitos inúteis com a classe política, porque muitos dos seus conflitos são extremamente úteis. De onde os inúteis é deixá-los fora.
O Ricardo Araújo Pereira, esta semana não decreta, porque é a semana de trazer o livro.
Calhou-me, sim, sim.
Na verdade, dois livros do mesmo autor.
Sim, são do mesmo autor. Na verdade, é este aqui, que se chama Contos e Novelas, Toda a Ficção Curta, de Camilo Castelo Branco. É, na verdade, o primeiro volume ainda. Portanto, é uma edição...
Da Ea Primatur,
que tem organização, introdução e notas do Hugo Pinto Santos, e não só, tem prefácio também, tem uma cronologia camiliana, tem, além disso, o Hugo Pinto Santos ainda acrescentou um apêndice com documentos judiciais referentes ao processo no qual Camilo se inspirou para escrever o texto Maria, não me mates que sou tua mãe, que a propósito, já agora... quando uma pessoa não só não pede reiteradamente a morte, mas pede para não a matarem, também deve ser respeitada a sua vontade. Fica mas, também uma referência.
E espera, e há alguma reflexão, diria eu. E há alguma reflexão sobre o sofrimento extremo de Camilo Castelo Branco? Porque isso também atravessou muito a sua vida, não é?
Sim, senhor.
Ele tratou disso.
Podíamos ter-lhe resolvido o problema de uma forma menos...
À fria que fosse outra.
Mais suave, uma coisa mais suave.
Mas coitado Famalicão, tu saberias.
Que o homem, coitado, não tivesse que encostar o cano há tempo.
E o outro...
Mas atenção, além disso, além de tudo mais, portanto, tudo, quer dizer, o Hugo Pinto Santos faz um trabalho muito de contextualização, e porque além de tudo isso que eu já referi, também há pequenas notas preambulares em cada um dos textos escolhidos. Um dos problemas é, obviamente, saber, na obra de Camilo, quais são os textos que contam como curtos, ou seja, que são... contos e novelas. Depois, quem não tiver assim tanto fôlego, por coincidência, saiu agora mesmo ao mesmo tempo esta antologia, que é uma antologia feita por José Vial Moutinho, e tudo o que se disse sobre a erudição e o entusiasmo camiliano do Hugo Pinto Santos pode dizer-se exatamente igual de José Vial Moutinho, que é uma pessoa que eu não conheço, aliás, mas que sempre que o vejo e ouço falar, tranquiliza-me, é uma presença tranquilizadora.
E tem trabalhado sucessivamente e reiteradamente na obra de Camilo.
Exatamente, e algumas destes textos também já estão aqui, outros estarão nos próximos volumes, tem, por exemplo, várias das novelas do Minho, etc. O José Vial Moutinho, além da organização e prefácio, também faz, assim como o Pinto Santos, notas preambulares especificamente para cada texto. Isso é uma maravilha. Eu tenho a sensação de uma vez ter lido o Saramago, dizer que à noite lia 5 páginas do Padre António Vieira ou assim, eu acho uma excelente dieta. Também pode, Camilo também funciona.
Talvez agora não, que já é tarde.
Agora
mas,
já é tarde, mas
amanhã à noite.
Mas funciona.
Camilo, sim, em duas novas edições, a sugestão de leitura, a fechar mais uma reunião semanal. 2-8 dias, mais ou menos à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.